Vamos então relembrar. Nós fizemos uma pergunta há 3 semanas atrás, eu acho, quando nós vimos a história, a última história que nós vimos, dos 2 prisioneiros junto com Yosef. Torá contou que o ministro da bebida e o ministro do pão falharam em algo para o seu mestre. Comentamos que caiu uma mosca no vinho, tinha uma pedrinha, um palitinho no pão. Eles foram presos no mesmo lugar onde Yosef estava preso. E o Yosef foi nomeado para cuidar desses 2. Ele já era um dos chefes internos da prisão e mandaram que ele também cuidasse desses 2. E os 2 tiveram um sonho numa mesma noite, e esse sonho estava incomodando muito eles. E de manhã o Yosef olhou para eles e viu que alguma coisa não está boa, perguntou o que, que aconteceu. E eles disseram que nós tivemos um sonho e nós não sabemos qual a interpretação do sonho. E aí disse o ministro da bebida: eu vou te contar o meu sonho. Então Yosef falou: contem os sonhos e eu vou ver se Deus tem uma interpretação para eles. E assim o primeiro ministro contou o seu sonho, não vamos repetir agora. E o Yosef disse para ele: o seu sonho significa que daqui 3 dias você vai voltar ao seu cargo perante o faraó e vai voltar a servir o cálice de vinho perante ele. Porém, você vai lembrar de mim quando ele fizer o bem para você, e você vai fazer uma bondade comigo e vai me lembrar perante o faraó e vai me tirar dessa casa, dessa prisão, porque eu fui roubado da minha terra, da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada, que me colocaram na prisão. Aí o ministro do pão viu que a interpretação foi muito boa, estava batendo com o sonho, e ele também resolveu contar o seu sonho. E o Yosef diz: o seu sonho significa que daqui 3 dias você vai ser morto pelo faraó. E assim foi. Depois de 3 dias teve uma festa de aniversário do faraó, ou festa de nascimento do filho, e ele chamou e fez a lista de todo mundo que ele quer presente lá. Os 2 estavam na lista, um voltou ao serviço, o outro, o faraó, mandou matar e pendurar. E a Torá termina dizendo: Veloza harstara mashkimet Yosef vaishkacheu. E o ministro da bebida não lembrou do Yosef e esqueceu dele. E aí, aqui termina essa parashá, parashá de Vayeshev, e começa a parashá seguinte, parashá de Miketz, onde na porção de Miketz a Torá começa contando que foi no fim dos 2 anos e o faraó teve um sonho. E aí a Torá conta os sonhos do faraó, e finalmente a Torá conta como o faraó acorda completamente confuso, não está entendendo o que está acontecendo, os sonhos estão incomodando, chama todos os magos dele: e aí, o que vocês dizem que significam esses sonhos? E eles começam a falar, e ele fala: não está colando nada dessas coisas que vocês estão falando. Aí aparece o ministro da bebida, 2 anos depois, e diz o ministro da bebida: sabe, faraó, eu estou lembrando agora da minha falha perante o senhor. O senhor ficou bravo conosco e me prendeu, e eu e o ministro do pão, de abençoada memória, tivemos um sonho. E lá na prisão tinha um jovenzinho, um boboca lá, estrangeiro, um escravo do ministro, o carrasco, e nós contamos para ele e ele nos interpretou legal o sonho. Aí o paró manda chamar o Yosef e trazer o Yosef perante ele para interpretar os seus sonhos. E nós vimos que nossos mestres dizem no Midrash por que que Yosef ficou preso mais 2 anos, por que que o ministro da bebida esqueceu do Yosef durante 2 anos. Diz o Midrash, uma vez que Yosef pediu para o ministro da bebida lembrar dele, e ele usou aqui uma linguagem dupla. Ele disse, pois você vai lembrar de mim, pois por favor lembre de mim. Quando o faraó te fizer o bem, e você vai fazer uma bondade comigo e vai me lembrar perante o faraó. Ele falou 2 vezes o verbo lembrar. Diz o Midrash, por causa desses 2 verbos, me lembre, o Yosef ficou preso mais 2 anos. E nós fizemos uma pergunta. Yosef está preso. Yosef vê uma chance de sair da prisão. Saiu um ministro que deve gratidão a mim, que interpretei a ele o sonho. Agora ele vai poder ter um dia melhor, porque ele estava com a cara feia. Deixa eu aproveitar. Falar para ele. Me lembre perante o faraó. Qual foi o erro do Yosef nisso? Qual o problema do Yosef? Qualquer pessoa normal, se passasse por uma situação similar e visse que está aí a chance, é o cara, vamos falar com ele, ele vai falar. Por que que Yosef foi castigado por ter falado com o ministro da bebida? E por que 2 anos? Ele falou 2 vezes o verbo? E se ele falasse 1 vez o verbo? Aí sim, estaria bom? Ou ele teria ficado 1 ano? Na realidade, nós estamos mexendo aqui num tema extremamente complexo, que é chamado Bitachon e Hishtadlut. Em hebraico significa Bitachon, confiança em Deus, obviamente, e Hishtadlut, o esforço. Uma pessoa precisa se sustentar. Mas eu tenho confiança em Deus. Por que que eu preciso ir trabalhar? Por que que eu preciso agora ir para o escritório todos os dias? Eu tenho confiança em Deus. Cruza os braços. Espera, vai cair comida do céu. Por que não? Eu tenho confiança em Deus. Aí você diz, não, o que que você está pensando? Você tem que trabalhar. Você pensa que vai cair do céu? Vai trabalhar. Será que eu preciso trabalhar ou não preciso trabalhar? Quanto eu preciso trabalhar? Outro exemplo. Uma pessoa, Deus nos livre, está com algum problema de saúde. Deus vai me curar. Eu tenho confiança em Deus, Deus vai me curar. Não, vai no médico. Por que eu vou no médico? Eu não preciso do médico, eu preciso de Deus. E se eu confio em Deus, vai passar. Ou não, tem que ir no médico, tem que tomar remédio, tem que fazer algum tratamento, tem que fazer alguma coisa. São 2 conceitos que aparentemente são contraditórios. Confiança em Deus é contraditório ao esforço que eu vou fazer. Porque se eu tenho confiança em Deus, eu não preciso me esforçar. E se eu vou me esforçar, eu não tenho confiança em Deus. Qual é a medida, então, que é necessária? Então vamos tentar abordar um pouco esse tema em cima da história do Yosef. Voltando à pergunta do Yosef. O Yosef está na prisão. Obviamente que ele quer sair da prisão. E por isso ele resolve falar com o ministro que está na frente dele. Vamos aproveitar a chance. O Midrash não enxerga, aparentemente, isto de uma forma boa. Yosef, você não deveria ter falado com esse cara. Tanto é que agora que você falou, você tem que ficar mais 2 anos preso. O que o Yosef fez de errado aqui? Qual foi a falha? Qual foi o problema? Então você vai dizer, ele confiou que o cara vai resolver o problema dele. E quando você vai no médico, você confia que quem vai te resolver o problema?
Os dois.
Os dois? Então por que que Yosef não confiou nos dois? Quem disse que Yosef não confiou nos dois?
Você tinha falado uma vez, você era ligado de mim, ele falou duas vezes.
Muito bem, esse é um caminho. Esse é um caminho.
Fala mais objetivamente também, ele não falou.
Por que que ele não falou objetivamente? Ele falou, me lembre perante o faraó e me tira daqui.
Falou assim,
sim? Sim? E aí, o que isso melhora?
É, ele não confiou em Deus só, né?
Muito bem. Mas por que ele não foi direto? Ele foi direto. Ele falou, lembre de mim perante o faraó, porque eu fui roubado, eu fui preso, eu não fiz nada. Me lembra lá para me tirar daqui.
Ele falou tudo isso.
Falou? Lógico que não deixou a coisa no ar, ele foi muito claro. Vamos ler de novo os versículos dele.
Bom,
aí a pergunta é, o que ele significa se esforçar?
O ministro é que ajuda, será ajuda de Deus.
Muito bem, então quanto que a pessoa deve se esforçar? Você falou que a pessoa deve se esforçar ao máximo. Qual o máximo? O máximo é o céu. O limite é o céu. O que significa o máximo? Então primeiro vamos ver o versículo de novo. A Torá diz que Inzehartani Itehah, pois você vai me lembrar junto de você, Kasher Itavlar, quando ele fizer bem para você, quer dizer, quando o faraó vai te devolver ao posto. Que Inzehartani Itehah, pois você vai me lembrar junto de você, Kasher Itavlar, quando o faraó fizer bem a você, te devolver ao cargo. Você vai fazer, por favor, comigo, uma bondade. Você vai me lembrar perante o faraó. Você vai me tirar dessa prisão. Pois eu fui roubado da terra dos hebreus. Vegampolo assiti meuma, e aqui também não fiz nada, que está motivador que me colocaram nessa prisão. Yosef, em duas frases curtas, deixou muito claro toda a história dele. E está pedindo, por favor, vai lá e pede para o faraó me tirar daqui. A minha pergunta é qual foi a falha do Yosef? Qual foi a falha do Yosef?
Em relação a isso.
Em relação a isso. Afinal de contas, ele ficou preso mais 2 anos.
De falar uma só. Eu acho que ele não tinha que ter falado. Ele não tinha que ter contado a história dele, cara.
Não, ele tem que explicar. Por que você quer sair da prisão? Você é um bandido, traficante. O que você quer sair daqui? Ele está explicando, ó, eu sou inocente, quero sair.
Eu tenho uma pergunta, por que ele sentia, e por que ele achava que ele estava lá?
O que, que ele sentia e o que ele achava, por que ele está lá? Por que ele está lá? Porque ele tinha que pagar por algum pecado. Quer dizer, ele sabia que ele estava pagando por algo que ele já fez.
Ele aceitou isso.
Ele aceitou isso. Não tem queixas. Ele não está reclamando, Deus, por que eu fiquei preso aqui 10 anos? A única coisa é que ele quer sair. Rahim Soloveitchik, isso aproveitando o gancho da Fabi. Rahim Soloveitchik uma vez se encontrou com Rav Shimon Shkof, eram dois grandes mestres da geração passada, e perguntou: o Yosef mencionou duas vezes me lembre, e por isso, diz o Midrash, Yosef ficou preso 2 anos. Perguntou o Rav Chaim Soloveitchik: se o Yosef tivesse falado só uma vez, me lembre, o que aconteceria com ele? Disse Rav Shimon: pela lógica é, se duas palavras levaram a 2 anos, uma palavra levaria a 1 ano. Ia ficar preso mais 1 ano. Disse Rav Chaim Soloveitchik: não. Se ele tivesse falado uma vez, ele sairia da prisão imediatamente. A falha do Yosef foi que ele falou 2 vezes. Por que você precisa enfatizar tanto assim? Você está tão desesperado assim? Se você fala uma vez, é um esforço normal. O normal é falar uma vez. Exatamente. Quando você está falando 2 vezes, quer dizer que você está deixando um pouco Deus de lado, parece, está desesperado. É esse o cara que vai me salvar. Olha, mas não esquece, hein? Não esquece, fala 2 vezes para ele. Calma, vamos por partes. Então, o primeiro passo que nós já chegamos é que existe um esforço que é necessário. Depois a gente tem que ver porquê, como, quando, onde. Existe um esforço que é necessário, e que se o Yosef fizesse só esse esforço, estava tudo bem. Não tem problema. Não exagere no esforço. Você precisa se sustentar. Então você vai trabalhar 6, 8 horas por dia, que é o normal. O cara vai se matar 12 horas de trabalho, você está exagerando. Tem limites. Você está com uma dor de garganta, Deus nos livre. Você vai ao médico. Não precisa procurar agora pelo mestre e o reitor da faculdade de medicina. Não tem porquê, você está exagerando. Procure o que é normal. Yosef, você está precisando sair da prisão? Tem uma chance perante você? Fala e fala, escuta. Amigo, aproveita, você vai chegar perante o faraó, lembra de mim. Tá bom. Olha, você lembra de mim? Porque você lembra de mim. Por que precisa falar 2 vezes? Essas 2 vezes que ele repetiu na frase dele estão demonstrando que está exagerado. Assim diz Rav Chaim Soloveitchik. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é o que o Chazon Ish fala. Chazon Ish tem um comentário sobre essa história do Yosef num livro que o Chazon Ish escreveu. Chazonish viveu na década de 50. Chazonish escreveu um livro chamado Emunah Ubitachon, Fé e Confiança. E nesse livro ele pergunta a respeito da história do Yosef. E na realidade, o raciocínio é o mesmo. Só que a resposta é diferente. Diz o Chazon Ish que na nossa vida nós temos, faz parte do que Deus impôs sobre nós, que a pessoa deve se esforçar para as coisas. Mas, às vezes, a confiança em Deus e o esforço são contraditórios. E, portanto, antes de nós agirmos, nós precisamos pensar antes. Esta ação que eu vou fazer agora é uma ação de esforço que não vai contra a confiança em Deus? Não é contraditória a confiança em Deus? Ou sim é contraditória? Se não for, faça. Se for contraditória a confiança, não faça. E ele explica a história do Yosef. E pergunta por que que o que o Yosef fez é considerado uma falha. Afinal de contas, é uma regra que nós não podemos confiar em milagres. O que significa confiar em milagres? Cruzar os braços e esperar, vai acontecer. Não existe isso. Não se faz isso. O Talmud diz que não se espera por milagres. Por quê? Simples. Primeiro, quem disse que a pessoa tem mérito para receber um milagre? E segundo, milagres custam caro. É uma alta pontuação lá em cima o custo de um milagre. Então o sujeito vai gastar todos os pontos dele no milagre. Para quê? Você precisa dessa pontuação para outros momentos. Então não vale a pena confiar diretamente no milagre, esperar por um milagre. Você precisa se esforçar, fazer a sua parte. Então qual foi a falha do Yosef? O Yosef agiu certo. Não era para o Yosef cruzar os braços e pensar, vai acontecer um milagre. Tem que fazer alguma coisa. Então qual foi a falha do Yosef? Diz o Chazon Ish que a conduta dos orgulhosos é não lembrar dos outros, e a conduta dos orgulhosos é não fazer o bem para os outros. Ou seja, um ministro orgulhoso, político, ele está nem aí com o outro, que agora o outro te ajudou e por isso o quê? Você deve alguma coisa a ele? Não deve nada. As próximas eleições você vai buscar por ele. Fora isso, não faz diferença nenhuma. Deixa, a gente fez um favor, não fez, não faz diferença. Eu não tenho que lembrar dele. E portanto, diz o Yosef, diz o Chazon Ish sobre o Yosef, que o Yosef foi falar com um sujeito que não vai ajudar ele. Por que você foi falar com ele? Você sabe que ele é um político, você sabe que ele é um ministro, você sabe que ele não está nem aí com você, você sabe que ele não vai lembrar de você. Por que você foi falar com ele? Você está desistente. Você já desistiu da salvação. Você está vendo? Já estou 10 anos aqui, não aconteceu nada? Pelo jeito não vai acontecer nada. Então vamos dar um tiro para todo lado, ver onde é que eu acerto. Você está desesperado, Yosef. Você já desistiu da salvação. Esta é uma falha. Você deve agir da forma lógica. Você deve buscar agir e ter um esforço no que você vê que tem chances de dar frutos. Algo que não tem chance de dar frutos, não perde tempo. Se você está perdendo tempo com isso, significa você desistiu da salvação. E aí está a falha. Quer dizer, segundo o que o Razoni está falando, se aparecesse na prisão uma outra pessoa, que não ministro, alguém que de fato se interessa, alguém que de fato está lá para ajudar, e você falasse para ele, olha, aproveita, você vai provavelmente falar com o Farol semana que vem, fala lá de mim, aí seria ótimo. E você está fazendo o esforço que é necessário, um esforço que dá para gerar frutos. Está certo, está correto. Assim que Deus fez a natureza. Mas buscar por alguém que não vai te ajudar, você está demonstrando desespero. Desespero é contraditório à confiança em Deus.
Mas então qual a solução que esse cara tem? O que ele faria no lugar disso?
Segundo Razonis, o que o Yosef deveria fazer nesse momento? Ficar quieto. Por quê? Porque essa chance não é uma chance. Isso daqui não vai dar certo. Não fala. Espera. Pode ser que amanhã apareça alguém que sim pode te ajudar. Aí você fala com ele. Se não aparecer também, não vai falar. Você vai esperar. Aí sim você espera a salvação de Deus.
A bem da verdade é que uma pessoa desqualificada como ela é ser ministro, porque ela estava lá na cadeia, alguma coisa rolou, ele estava na cadeia por 2 anos. Ele não tinha um nível de ser, já chegando para a hora, então agora tem um judeu lá que está na cadeia. Que Faraó ia pensar se ele tivesse lembrado de parte de você? E você ia sair da cadeia de uma forma muito inferior. Ele acabou saindo de uma outra forma, porque não foi ajudado justamente para esse cara. Se fosse uma pessoa de um nível que tivesse condições de expor o problema pro faraó. Mas não, é exatamente isso. Quem estava apresentando a história, o intermediário, não tinha qualificação para colocar e defender o Yosef dirigindo a faraó.
Tá certo. Você está olhando pelo outro lado. Você está olhando agora pelo lado do que de fato aconteceu e como Deus fez as coisas para que você saísse de cabeça erguida. Perfeito. Portanto, segundo o que o Razonish está nos explicando, uma pessoa, quando está passando pela situação que for e precisa de uma solução ao seu problema, deve buscar uma solução lógica e uma solução que ele enxerga que é algo viável. Não buscar uma solução que é uma ação que não vai levar a nada, e ele já está vendo que isso não vai levar a nada, mas ele está dando tiro para todo lado para ver se de repente ele consegue alguma coisa. Isso se chama desistência. E não só que isso não é uma obrigação do ser humano de fazer, mas é proibido ele agir dessa forma. Porque dessa forma ele está ofuscando a fé e confiança em Deus.
Mas então, nesse momento, ele tinha que se esforçar. O esforço dele não era um movimento, uma coisa ativa. Ele tinha que estar quieto, continuar acreditando. O esforço dele era um exercício da fé.
Exatamente.
Não, uma atitude.
Exatamente. Quer dizer, Yosef tinha confiança em Deus? Tinha. Esta ação que ele fez demonstrou que, pelo menos por um momento, parecia que ele está meio desistente e desesperado. De uma forma geral, é importante lembrar que existe uma diferença muito grande entre confiança em Deus e outras três coisas, outras três propriedades humanas, que são preguiça, orgulho e desistência. Por que você não está fazendo agora, agindo para buscar uma solução ao seu problema? Eu confio em Deus, Deus vai me resolver. Isso é uma coisa que depende do coração da pessoa. De fato, no íntimo do coração, a pessoa está de fato com confiança plena que Deus vai ajudar ele? Ou é preguiça de agir? Então, eu confio em Deus, sabe? Estou com preguiça, vou me levantar, tenho que correr no banco para resolver. Deus vai resolver. Ou orgulho, que eu não vou me levantar para fazer uma coisa dessas, deixa Deus resolve. Ou ainda desistência. Eu confio em Deus. Mas na verdade, no fundo, a pessoa está desistente, sabe? Não adianta mais fazer nada, deixa para lá, nunca dá certo, não vou fazer. Tem uma outra resposta. Vários que traz, e outros também trazem essa resposta. Yosef, você acabou de dizer para esse ministro que daqui 3 dias o faraó vai chamar ele. Ou seja, ele não vai ficar mais 3 dias aí junto com você na prisão. Qual é a pressa de falar para ele: oh, não esquece de mim? Por que essa pressa toda? Você tem mais 3 dias para tomar café da manhã com ele. 3º dia, antes dele sair da prisão, você fala: ó, você está saindo agora? Lembra de mim, hein? Por que que Yosef fala imediatamente? Diz Rav Kovarsky que aqui é que nossos sábios enxergaram que algo não está bom. Por quê? Porque a partir do momento que você se vira para o cara, que tem 3 dias ainda para ele sair, você fala para o ministro: olha, lembra de mim daqui 3 dias. Em outras palavras, nos próximos 3 dias você vai pensar: esses 3 dias certamente não vou sair da prisão, porque ele ainda está aqui. Só a hora que ele sair é que eu vou conseguir talvez sair daqui. Por enquanto eu vou ficar preso.
Pode ser que a chave resolva isso para ele no dia seguinte.
Ó. Então, em outras palavras, você acabou de desistir da salvação por 3 dias. Agora eu não vou ser salvo, porque o cara está aqui ainda. A hora que ele sair, a gente começa a contar regressivamente. De novo entra a desistência. Uma desistência ou clara no momento, ou uma desistência pelos próximos dias. Eu tenho um médico marcado para daqui 2 semanas. Até lá eu vou ficar doente. Está errado. Não é assim. O pessoal não pode pensar desse jeito. Se ele pensa desse jeito, ele está desistindo da salvação. Deus pode te curar agora. Você não depende do médico. Você marcou o médico daqui 2 semanas? Ótimo, que vá lá para te dizer que você já está com saúde. Não pode desistir da salvação. Como? Como? É. Igual aquela história do Rebbe que estava dando brachot. Um Rebbe estava dando brachot para as pessoas. E tinha uma fila de pessoas, e cada um que passava, as pessoas estavam ouvindo a brachá que o Rebbe dava. Aí passou um advogado, o Rebbe falou: puxa, que as pessoas tenham muitas coisas para resolver e tragam muita coisa para você ter que resolver, você vai ficar muito rico. Depois passa o engenheiro e o Rebbe fala: puxa, que as pessoas precisam de muitas construções, reformas e etc. para você ganhar muito dinheiro. Aí vem que atrás dele está um médico. Todo mundo fica: oh, o que o Rebbe vai falar para o médico? E aí o médico chega e o Rebbe fala para ele que os pobres tenham muita saúde e que os ricos achem que estão doentes. Quando nós falamos sobre Hishtadlut, sobre o esforço que a pessoa deve dedicar, vale lembrar aquela história do Asher. Asher HaKadosh foi um dos mestres que viveu na época do Arizal, na época auge da cidade de Tzfat. A época onde tinha muitos cabalistas básicos vivendo em Tzfat. O Asher era um dos alunos do Arizal, mas não aluno de Kabbalah. E o Asher escreveu um comentário sobre a Torá, nós já mencionamos diversas vezes. Ele é muito brilhante e sempre faz uma série de perguntas. Em seguida responde todas. Uma vez o Asher estava dando uma palestra, um discurso, na sinagoga, e ele falou que uma pessoa que confia plenamente em Deus não precisa de esforço. Se uma pessoa confia plenamente que Deus vai dar sustento para ele, ele não precisa trabalhar. E Deus vai dar a ele o sustento. E uma das pessoas lá presentes na sinagoga levou isso a fundo e pensou: de fato, por que eu vou trabalhar? Eu tenho certeza absoluta, confiança plena que Deus vai me sustentar, eu não preciso mais trabalhar. Chegou em casa, sentou, abriu os livros e começou a estudar. Aí a esposa falou: não vai trabalhar hoje? Não vou mais trabalhar. Eu vou estudar Torá o dia inteiro e Deus vai prover as nossas necessidades. Mas você ficou maluco agora? Que maluco! Eu tenho confiança em Deus plena, sincera. Deus vai nos sustentar. Bom, a família começou a ficar desesperada. E a fome começou a apertar na casa. não sabiam mais o que fazer. Pegaram o burrico que ele usava para o trabalho dele e venderam. Comprou o burrico um cara da região, e esse cara foi para a floresta com o burrico e uma carroça. E quando chegou na floresta, encontrou um tesouro. Estava cavando e de repente ele encontrou muito ouro. Ele pegou o sujeito que comprou o burro, quando chegou na floresta, cavou lá para achar alguma coisa que ele precisava e acabou achando um monte de dinheiro. Ouro. Pegou o ouro, colocou em cima do burrico. E nessas, o dono novo do burrico caiu no buraco e morreu. O burrico não sabia para onde ir, o que fazer. Estava acostumado já há anos a fio voltar sempre para o mesmo lugar. Voltou para o mesmo lugar. De repente a família ouve que tem um barulho lá fora. Foram ver o burrico cheio de ouro carregado entrando no pátio deles. Bom, então eles viram, a família viu, puxa, o cara tem confiança em Deus, e de fato Deus ajudou a gente. O pessoal da cidade ficou impressionado com a história, e um monte de gente falou, não vou mais trabalhar. Também foram para casa, não trabalho mais, tenho confiança, Deus vai me salvar, Deus vai me dar sustento, não preciso trabalhar mais. Também abriram os livros, começaram a estudar e a fome começou a pegar, e mais fome. Chegou uma hora, não tinha jeito, tinha que sair para trabalhar. Aí eles foram reclamar com Archer. Falaram, Rabino, como é que fica esse negócio? O senhor falou na palestra, o homem lá foi, deu certo. Nós fomos, não deu certo. Como é que funciona isso? Disse o Archer, uma pessoa, para ser sustentada por Deus, precisa ter confiança 100% em Deus. Se tem 100% de confiança, não tem erro. Mas se você confia 99% em Deus e 1% na história do outro, já não vai funcionar. Agora tem algo muito interessante, se nós formos nos aprofundar mais. Mas até o momento, nós podemos dizer que, de uma forma geral, o esforço versus confiança em Deus são inversamente proporcionais. Se uma pessoa tem 100% de confiança em Deus, não precisa se esforçar. Se uma pessoa não tem confiança em Deus, ele precisa dar duro para conseguir as coisas. Se uma pessoa tem 50% de confiança, ele vai ter que fazer 50% de esforço. Se ele tem 30% de confiança, 70% de esforço. 70% de confiança, 30% de esforço. Essa é a natureza que Deus criou no mundo. Mas, na realidade, dizem nossos mestres, se nós formos estudar bem a fundo, nós vamos descobrir algo incrível. O esforço da pessoa não faz nada. O esforço da pessoa é uma ilusão. De onde nós aprendemos isso? De onde nós aprendemos que o esforço é uma ilusão? Isso está certo. Isso que você falou está certo. Deus vê que você está fazendo a sua parte e Ele vai dar a parte dele. O esforço é uma ilusão. De onde nós vemos isso? Quando o nosso povo estava no deserto e a comida que nós tiramos do Egito e trouxemos do Egito acabou, o povo chegou para Moisés e falou: e agora? E Moisés falou para Deus: e agora? E Deus falou: não se preocupem, todo dia vai cair man para vocês do céu ao longo dos 40 anos do deserto. Ao ponto tal que nossos mestres contam no Midrash que quando os judeus, que eram já filhos desta geração que saiu do Egito, entraram em Israel, ficaram encantados em ver o trigo crescendo no chão. O normal é cair comida do céu, não crescer na terra. Eles nunca tinham visto crescer trigo no chão. Cada um tinha que pegar uma porção de man e levar para casa, para si e para a família. Tinha o cara que saía lá fora desesperado. Pega um monte, começa a colocar na cesta dele. E sai, man, tô com fome hoje. E tinha o cara que vinha lá fora, pegava um pouquinho e já entrava. Diz a Torá muito claro, isso está em Parashat Beshalach, quem quiser pode olhar lá dentro, Shemot, capítulo 16, 17. Vayamodu ba'omer, e as pessoas mediam numa medida chamada omer, que é mais ou menos 1,5 kg. Velo reedif hamarbe vehamamit lo hechsir. Quem pegou muito não tinha mais, quem pegou pouco não tinha menos. Todo mundo, quando chegava em casa, pegava do man que ele pegou lá fora e colocava na medida, todo mundo tinha um homer por cabeça. O cara se esforçou, pegou que nem um louco. Chegou em casa, tinha um homer. O sujeito foi lá fora, pegou só um pouquinho e entrou para dentro de casa. Tinha um homer. Ou seja, ninguém pega mais e ninguém pega menos do que Deus predestinou a pessoa. No caso, era igual para todos. E na vida cotidiana não é igual para todos. Mas o esforço da pessoa não é o que causa, de fato, a riqueza para a pessoa, falando-se em riqueza.
Quer dizer, o esforço é um movimento que a pessoa tem que ter, mas não é um efeito...
O efeito não é causado pelo esforço.
O efeito é dado por Hashem.
Exatamente.
Ou seja, a liberdade era Hashem quem ia dar. Ele ficou lá aguentando, se esforçando, mas quem daria? Então, você está todo predestinado.
Sim. Obviamente que depende do esforço da pessoa, não neste campo, mas no campo espiritual. Se a pessoa se dedica no campo espiritual, Deus vai dar mais as necessidades que a pessoa tem. Se a pessoa se dedica menos, Deus vai dar menos. Simples. É no campo espiritual que a pessoa define de fato o que ele vai ter ou não vai ter. Se ele vai ser atendido ou não vai ser atendido. No campo material de esforço, é uma ilusão. O Rebbe de Pittsburgh esteve nos Estados Unidos há uns anos atrás e entrou num táxi. Quando entrou no táxi, ele viu que tinha uma direção, tinha duas direções no carro. Ele perguntou para o motorista: o que é essa segunda direção? E o motorista disse: sabe o que é? Meu filho é meio mimado e tal, e ele é louco para dirigir. Mas ele é pequeno. Toda vez que entra no carro, ele quer dirigir, quer dirigir, quer dirigir, não me deixa dirigir, não me deixa em paz. Eu resolvi resolver o problema. Coloquei uma segunda direção no carro. E ele senta nessa direção, e eu sento na minha, e ele pode dirigir, e eu posso dirigir. E até é bom, porque ele acha que ele está dirigindo, porque quando ele vira, ele fica me imitando, obviamente. Então, quando eu viro para a esquerda, ele vira para a esquerda, e o carro vira para a esquerda. Quando eu viro para a direita, ele vira para a direita, o carro vira para a direita. Ele acha que ele está dirigindo. Disse o Rebbe de Pittsburgh: que brilhante! Agora entendo como funcionam as coisas no mundo. Deus tem a direção verdadeira e nós temos uma direção falsa. E a gente vira para cá e vira para lá. E acha que é a gente que está fazendo o carro ir para lá ou para cá. Mas a nossa direção não faz nada. É só impressão, é só ilusão. Em Novárdok, na Yeshivá de Novárdok, na Europa, contava a seguinte história. Havia um camponês muito pobre, muito simples, e estava chegando Pessach. E ele estava sonhando e esperando que o primo dele lá, sei lá, no Canadá, nos Estados Unidos, milionário, vai lembrar dele, coitadinho, primo pobre lá na Europa, tentando se preparar para Pessach, não tem dinheiro direito para comprar matzot e vinho e carne, para ajudar ele. E ele então está esperando pelo carteiro. Cidadezinha pequena, o carteiro devia vir uma vez a cada sei lá quanto tempo. E ele está doido esperando o carteiro, porque vai chegar provavelmente uma carta com uns dólares para mim. Imagina que vem, imagina se meu primo não vai lembrar de mim. E ele está esperando, esperando. E de repente um dia ele vê que o carteiro está chegando na aldeia. Ah, ele fica todo feliz, eufórico, está chegando meu dinheiro. E ele sai correndo atrás do carteiro e vê que na mão do carteiro tem várias cartas, mas tem uma carta que está mais rechonchuda. E logo imagina, essa é a minha. Ele vai lá, pá, pega da mão do carteiro e sai correndo para dentro de casa. No caminho ele olha, vê que tem o nome dele no envelope. Que felicidade, ele já está abrindo o envelope, vendo os dólares lá dentro. Vem alguém por trás, pega ele, bandido, está preso. Eu, o que eu fiz? A polícia está atrás dele. Você acabou de roubar uma carta do carteiro. A gente viu você roubando uma carta. Eu não roubei nada, a carta é minha. Você vai explicar isso para o juiz, direto para a prisão imediatamente. Você roubou do carteiro. Dizem em Novárdok, diziam na Yeshivá de Novárdok, o esforço dele foi um esforço exagerado, passou dos limites. No que deu esse esforço? No contrário do que ele esperava. Ele estava doido para receber o dinheiro, o fim dele foi parar na prisão. Se ele tivesse esperado mais 5 minutos, sem se esforçar, entre aspas, ele estaria com o dinheirinho dele em casa, ia fazer um Pessach maravilhoso e magnífico em casa. O desespero dele e esse esforço dele, entre aspas, conseguiu o efeito contrário. O que é da pessoa não foge. O que Deus quer que seja de uma pessoa vai ser dele, querendo ou não querendo. E o que não é para ser da pessoa, não vai ser mesmo que a pessoa queira. Fala, Betina.
Chute livre-arbítrio, com a gente, amigo. Se a pessoa resolve para o outro lado, ela vai chegar sempre no mesmo. É, o final é sempre igual.
Chute livre-arbítrio é um campo espiritual, não é?
Ó, muito bem. Muito bem. O livre-arbítrio é só um campo espiritual. Quer dizer, obviamente, que no campo material tem envolvimento espiritual. Se eu vou agir agora de uma forma correta ou errada, se eu vou agora esperar me entregarem algo ou vou roubar algo, é diferente. Logicamente, quando se fala de esforço, já vamos chegar nisso, um esforço precisa ser um esforço de acordo com as leis da Torá. Se a pessoa já faz um esforço que é errado, ele já não vai ter sucesso nisso. Isso já vai causar o contrário para ele. E mesmo se não causar, mesmo se isso vai trazer um benefício para ele, é um benefício que está vindo por intermédio de um pecado. O que isso vale? Isso está só encrencando ele depois lá no céu. Não é um esforço que é permitido, é um esforço proibido. Já vamos chegar nisso daqui a pouco. O Baal Shem Tov tinha a conduta muito forte, ensinava muito as pessoas a servir a Deus com bitachon completo, servir a Deus com confiança plena. Logicamente, cada um segundo o seu nível. Igual a gente contou nessa história do cara lá, do burro do ouro. Uma pessoa que tem confiança de fato sincera é uma coisa. Não estamos falando de preguiça, não estamos falando de orgulho, não estamos falando de desistência. Um aluno, um Hassid do Baal Shem Tov, era muito firme nisso. Muita confiança em Deus. E ele precisava viajar para o Rebbe, ele queria viajar para o Baal Shem Tov. Mas não tinha dinheiro para viajar para o Baal Shem Tov. E ele rezou fervorosamente para Deus: por favor, Deus, eu quero tanto poder visitar o Baal Shem Tov, dá um jeito. Ele está indo para a casa de estudos de manhã. Inverno. E ele está andando, e no meio da lama, ele vê que tem uma moeda de ouro brilhando no chão. Toda suja, cheia de lama. Ele não levantou. Ele virou para Deus, falou: Deus, eu peço para você, por favor, que eu receba uma moeda de ouro limpinha. Ele tinha um nível de confiança em Deus tão elevado e tão não falso que ele chegou ao nível que ele se esforçar em sujar as mãos para conseguir o dinheiro não estava para o nível dele. Não por orgulho, pela confiança sincera em Deus. Minha confiança é tão sincera que as coisas têm que vir muito mais simples. Eu não tenho que me esforçar. Por quê? Porque eu tenho 100% de confiança em Deus. E ele entrou na casa de estudos. Passaram-se alguns minutos. E passou na rua um cara muito rico da cidade. E viu no chão uma moeda. No meio do barro, no meio da lama. O rico levantou a moeda. Limpou a moeda. E pensou: o que eu vou fazer com uma moeda de ouro? Eu não preciso, eu sou rico. Vou dar para alguém que precisa. Está ali a casa de estudos, eu vou entrar lá, vou ver alguém que está lá sentado, que merece, e eu vou dar para ele. Entrou, viu que tem um sujeito lá sentado, estudando fervorosamente. Se aproximou e falou: amigo, eu sei que você geralmente precisa, aqui tem uma moedinha para você. O cara pegou a moeda. O cara pegou a moeda e virou para o rico e falou: agradeço muito o que você me deu, mas me conta de onde é essa moeda. E o rico contou: eu estava passando na rua, vi uma moeda no chão, peguei, limpei, estou te dando. Aqui você vê, mais uma vez, que o esforço não é o que vai causar ou não. O esforço é ilusão. Quem tem confiança plena em Deus, sincera, não precisa se esforçar. Mas, uma pessoa que não chegou nesse nível, precisa fazer uma parte de esforço. A pergunta é quanto esforço? E aí nós entramos no que nós vimos antes. Um esforço que é lógico, não exagerado. Um esforço não de desistência. Mas se é assim que o esforço se o esforço é tão ilusão assim, por que nós temos que nos esforçar para as coisas? Por que Deus fez com que a pessoa tivesse que se esforçar para conseguir as coisas? Se no final das contas o esforço não leva a nada. Então, antes de mais nada, o Ramban, o Nachmanides, diz que uma pessoa precisa ter confiança plena em Deus. E se a pessoa tem confiança plena em Deus, ele não precisa se esforçar em nada. E diz o Nachmanides, mesmo uma pessoa que Deus nos livre ficou doente, deve rezar a Deus para Deus curá-lo. E não deve buscar médicos. Porque, diz o Rambano Nachmanides, o que o médico tem a fazer com as pessoas que seguem e fazem a vontade de Deus? Ou seja, se a pessoa é devota a Deus, se a pessoa reza e tem confiança plena em Deus, não precisa procurar médicos. Assim diz o Nachmanides. Ah, mas a Torá diz, para chá de duas semanas atrás, a Torá diz, verapô yerapê, que a pessoa deve buscar pelos médicos, como nossos sábios dizem no Talmud, daqui se aprende que o médico pode curar as pessoas. A Torá permitiu o médico exercer a sua profissão e trazer cura para as pessoas. A resposta é que a Torá permitiu a pessoa que não tem confiança 100% em Deus buscar por um médico. Buscar por um esforço e uma dedicação normais. Uma vez, o Rav Israel Salanter, fundador do movimento do Mussar, falou na sinagoga também, um discurso sobre a confiança em Deus, que uma pessoa que tem confiança plena em Deus, não precisa se preocupar, não precisa de esforços, Deus vai dar o que a pessoa precisa. Uma das pessoas lá ouviu isso. Ele falou, eu tenho confiança plena em Deus, vou jogar na loteria e vou ganhar. Comprou o bilhete e avisou a sua esposa, a partir de hoje eu não trabalho mais, eu vou só estudar, porque eu comprei, está aqui o bilhete, aqui está a nossa fortuna, vamos ser ricos, só que vem vamos ficar ricos e não preciso mais trabalhar. Esse bilhete é um bilhete que vale na loteria um prêmio de 10 mil rublos. Estamos garantindo 10 mil rublos, dá para viver à vontade. O Rav Israel de Salanter viu que esse sujeito parou de trabalhar. Encostou nele e falou: o que aconteceu? Por que você não está trabalhando? Falou: Rabino, tenho confiança plena. O senhor falou na aula aí ontem, imagina. Confiança plena em Deus. Ó, comprei um bilhete, vou ganhar 10 mil rublos e vou poder viver à vontade, não preciso mais trabalhar. Disse Rav Israel Salanter para ele: sabe, vamos fazer um negócio? Eu compro o teu bilhete por 5 mil rublos. Você vai ter 5 mil rublos na mão já agora. E depois eu ganho o prêmio sozinho. Tudo bem? Puxa, Rabino, proposta boa. Fechado. Disse Rav Israel para ele: tá vendo? Que confiança o que você tem em Deus? Se você tivesse confiança de fato, você vai ganhar 10 mil rublos, você nunca ia vender 10 mil rublos por 5 mil. Se você está me vendendo esse bilhete por 5 mil, é porque você não acredita coisa nenhuma que você vai ganhar. Fazer para merecer?
É proporcional àquilo que eu já fiz. Isso que
Ah, então aí que está. Você está falando o seguinte: quem disse que eu tenho méritos suficientes para que Deus me supra as minhas necessidades? Bom. Então. Então significa o seguinte: em outras palavras, o que você está falando é que para eu ter sustento, por exemplo, para eu ter saúde ou para eu ter o que for que eu preciso me esforçar. Mas me esforçar no quê? Não me esforçar indo trabalhar, me esforçar indo fazer o que Deus quer que eu faça.
Porque ele só vai poder te mandar o que ele quer te mandar se você abrir um canal para ele te mandar isso.
Com certeza, mas faz parte de confiança em Deus. Se eu confio de fato em Deus, significa nos dois sentidos. Então, nas obrigações e nos direitos. Se eu confio de fato em Deus, eu vou buscar fazer sempre o que Deus quer. Vou sempre buscar fazer o correto perante Deus. E aí sim, eu vou esperar que ele vai me dar o que eu preciso.
Então não é que não tem esforço. Tem esforço. Só que tem que ter um esforço real.
Esforço espiritual, esse sempre precisa. A gente está falando aqui que o esforço material é um esforço de ilusão. O esforço espiritual, obviamente que é necessário, mas não para conseguir as coisas em troca. O esforço espiritual, eu devo a Deus porque eu devo a Deus. Ele primeiro me deu a vida e eu devo a Ele. Não eu devo, não eu quero dar para Ele para que Ele me dê algo. Eu sou o devedor a Ele. Ele me deu a vida. Ele já me deu saúde até hoje. Ele já me deu uma família boa até hoje. Ele já me deu mil coisas até hoje. Eu devo a Ele, não Ele deve a mim. Então eu vou fazer o meu esforço não... meu esforço espiritual não para receber em troca dele. Eu vou fazer um esforço espiritual como pagamento a ele. Se ele der mais depois, é tudo lucro. Então, o que você faz nesse caso? Se não tem saída, o que você faz?
É, aí, quando você está aqui, quando eu não tem saída, você fala, gente, você resolve, aí dá certo. É isso, eu também vou ficar aqui, eu sou louco, é, na hora do sono, eu falo,
e aí, olha a prova de confiança em Deus que teve ali. Olha a prova de confiança que teve. O povo começou a rezar para Deus e implorar. O que a gente faz? Começaram a gritar com Moshe. O que vai ser? Moshe fala para Deus e o que Deus responde? Falem ao povo que sigam. Aí estava a grande prova de confiança. Segue para onde? Segue. E o que vai ser? Não é teu problema. Deixa que Deus resolve. Certo? Você está certo. Está errado isso. A confiança em Deus é nos bons momentos e nos maus momentos.
Provavelmente ele atendeu ao pedido, porque não foi o caso de só nesse momento ele lembrar de Deus, né? Não, é que tinha alguém de grande dimensão. Por isso que o Lenin é importante. Era o Aron, era o Moshe que estava ali, e os méritos, olha, eles abriram as portas. Porque ali o povo estava num nível muito baixo, né? Na verdade, eles precisavam de mais de 9 dias para poder ter o direito de se retornar, não é isso? Então, o mérito de um grande médico.
Bom, na realidade nós temos ainda muito a falar sobre isso. Então vamos deixar para a semana que vem continuar o assunto. Nós paramos no meio. A questão continua de pé. Se a Hishtadlut, se o esforço é uma ilusão, por que se esforçar? Para quê? Por que Deus criou as coisas dessa forma? Que você precisa ter um esforço também material. Para que precisa disso? Mas só para terminar, pegando um gancho no que vocês estavam falando agora, que você falou agora, Bettina. Tem uma história da Rabanit Sorotsky. A Rabanit Sorotsky, de abençoada memória, era uma mulher virtuosa, inteligente, sábia. E ela estava muito doente. E precisavam fazer uma operação. E ela pediu muito que buscassem o melhor médico no ramo para fazer a cirurgia dela. Foram procurar o maior professor na área e depois de muito esforço conseguiram que esse médico fosse o que vai operar ela. Antes da cirurgia, a Rabanit Sorotsky pediu que ela quer falar uns minutos com o médico. E ela disse as seguintes palavras para o doutor: caro doutor, você sabe que eu me esforcei muito para poder chegar até o senhor. E eu quero te pedir uma coisa. Se Deus nos livre, eu falecer na mesa de cirurgia, não se sinta mal. Saiba que tudo vem de Deus. E você não é culpado. Não fique depois com a consciência pesada, porque essa foi a vontade de Deus. O médico, que era professor daqueles bem orgulhosos, não sabia nem o que fazer, imagina, ficou todo inflamado. Falou para ela: não, imagina, eu fico muito, muito sensibilizado com o seu pensamento, com o próximo e como você está me encorajando. E a Rabanit falou: pera, doutor, eu não terminei de falar. Meu querido professor, eu queria te dizer que saiba também que se a cirurgia der certo e tudo sair como deve, também não foi você. Tudo vem de Deus. Nós temos que reconhecer Deus nas coisas boas, tanto quanto no resto. Isso faz parte de Bitachon.
Tem até uma danada para coisas ruins.
Sim, sim. Quer dizer, confiança em Deus, que a Betina falou, confiar em Deus, se uma pessoa está encurralada, imediatamente vira para cima. Uma pessoa que de fato tem bitachon em Deus, que tem confiança em Deus, não levanta as mãos para cima só quando ele está num aperto. Ele levanta as mãos sempre. Para as coisas boas, para as coisas agradáveis, para agradecer. O tempo todo ele está voltado a Deus. E se Deus quiser, então semana que vem a gente continua a partir daqui. Como é e por que é que Deus criou esse esforço que nós precisamos também ter, materialmente falando, se no final das contas é tudo uma ilusão.